Parashá dessa semana é Parashat Va'era. Parashá continua sobre o que Deus está falando com Moshe Rabbeinu. Ele estava preocupado, a situação piorou. Deus fala, você vai ver que eu vou tirar o povo do Egito. E assim, a Torá traz a linhagem de onde veio Moshe e Aharon. Fala sobre os filhos de Reuven, os filhos de Shimon, filhos de Levi. E aí explica e chega até Moshe e Aharon. Pois a Torá conta todo o processo inicial para a retirada do povo do Egito, que isso engloba uma série de conversas que Deus ordena Moshe ter com o faraó. E finalmente as pragas. As 7 primeiras pragas são tratadas na nossa paraxá, com todos os detalhes, como diz o Midrash, que cada praga eram 3 semanas de admoestação e depois uma semana tinha a praga em si. E assim a Torá conta todos os detalhes, todas as pragas, e termina no meio das pragas, na 7ª praga. Na praga de Rãs, Tzfardea, o versículo diz que Deus ordenou às rãs que elas devem ir para todos os lugares. Para todos os lugares quer dizer que elas precisam chegar até as casas, os quartos, as camas, em todos os lugares. E até nos fornos e nas provisões. O Rav Hirsch, Rav Shifuno Feinstein Hirsch, que hoje marca a data do Yortzeit dele, explica que a praga de rãs vinha mostrar para os egípcios e castigar os egípcios pela falta de tranquilidade que eles fizeram com os judeus ao longo da escravidão. Eles ficavam em cima das pessoas. Não deixavam as pessoas terem uma vida decente. Uma vida tranquila. Uma vida particular. Onde quer que as pessoas estavam, os egípcios estavam em cima. As pessoas não podiam comer direito. Não conseguiam dormir direito. Não conseguiam ler direito, não conseguiam fazer nada direito. Onde eles iam, tinham egípcios em cima da cabeça deles. Pelo fato deles terem tirado essa liberdade, eles foram castigados com rãs, que agora estão as rãs em todos os lugares. Onde quer que eles estejam, vão estar as rãs ali atrapalhando a vida deles. Inclusive nos fornos. O Midrash e o Talmud dizem que as rãs tinham que entrar nos fornos mesmo que eles estavam quentes. Só que tem algo interessante. As rãs que entraram nos fornos saíram vivas. Teve aqui, depois a Torá conta como terminou essa praga. Morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. Morreram. E depois ficaram montes e cheirava ruim. Cheirava mal todas as ruas. Diz o Midrash, as rãs que morreram foram todas, exceto as rãs que entraram nos fornos. As rãs que entraram nos fornos receberam uma recompensa. Pelo fato de elas terem se auto-sacrificado, colocado em risco mesmo, entraram no forno quente. elas entraram porque Deus ordenou, elas mereceram como recompensa que elas ficaram vivas mesmo depois. O que quer dizer que elas, que as rãs ficaram vivas depois? As rãs, se foram ordenadas por Deus, elas não têm livre-arbítrio. O que significa ter uma recompensa depois? Recompensa por quê? Elas foram, acabou. Agmará, o tratado de Psachim conta e pergunta sobre os grandes sábios Hananiah, Mishael e Azariah, que viveram na época do Império da Babilônia. E Nebuchadnezzar ordenou que todos se ajoelhassem para uma estátua. E esses três sábios não se ajoelharam. E eles foram jogados numa fornalha. E saíram vivos. Foi um milagre que eles saíram vivos. O Talmud pergunta: de onde Hananiah, Mishael e Azariah aprenderam que eles podiam e deviam entrar agora no forno para santificar o nome de Deus? Diz o Talmud: aprenderam das rãs do Egito. Da mesma forma que as rãs do Egito entraram nos fornos para santificar o nome de Deus, então eles, Hananiah, Mishael e Azariah, também iriam entrar nos fornos e não trair Deus se curvando com uma idolatria. O que tem a ver as rãs com eles? Hananiah, Mishael e Azariah entraram nos fornos, foram jogados na fornalha para santificar o nome de Deus, porque eles falaram que não vão se ajoelhar. Não se ajoelhar para uma idolatria. O que isso tem a ver com as rãs? Entraram nos fornos. Rav Schwab explica que o Tosfot, no Tratado de Psachim, diz que, na verdade, não era uma idolatria que tinha lá. Nabucodonosor fez uma estátua dele, mas não era uma estátua para ser servida. O Tosfot diz lá que era uma andarta. Andarta significa um monumento. Era um monumento que tinha lá no Nebuchadnezzar. Não tinha uma proibição de se curvar para isso, porque ninguém servia. O Nebuchadnezzar não dizia que ele era Deus. E não dizia que essa pedra era Deus. Era um monumento do rei. Uma homenagem ao rei. Se a pessoa está num caso desses, se a pessoa está perante uma idolatria mesmo, e ameaçam ele que se não se ajoelhar, ele vai ser morto, então ele tem que ser morto, porque ele não pode se ajoelhar. Que é uma idolatria. Mas é que não é uma idolatria. Por que o Hananiah, Mishael e Azariah se colocaram num perigo de vida para não se ajoelhar para uma coisa que era um monumento? É um monumento mesmo, nada a ver com idolatria. Sabe por quê? E essa é a pergunta do Talmud. Hananiah, Mishael e Azariah sabiam que existe aqui um risco muito grande. Afinal de contas, de uma forma geral, monumentos são adorados. De uma forma geral, estátuas são adoradas. E por conseguinte, se eles agora vão se curvar para isso, é um grande risco que as pessoas vão aprender e vão entender: ah, pode se curvar para qualquer monumento, para qualquer estátua, pode se curvar. Eles tinham medo que as pessoas vão aprender errado, e por isso eles resolveram que eles vão então agora se colocar até em risco de vida para ensinar as pessoas que não podem se curvar para isso de jeito nenhum. Então eles aprenderam uma coisa dessas. Afinal de contas, eles podiam fugir. Afinal de contas, eles podiam ir embora. Não precisavam ficar lá. E se eles não ficassem, não iam precisar se curvar. E se não precisasse se curvar, estava tudo feito, acabou. Ah, mas alguém tem que mostrar? Deixa o outro mostrar. Por que eu tenho que ser aquele que vai me colocar em risco e mostrar? Por que que eu tenho que ser aquele que vai me colocar em risco de vida para mostrar para as pessoas que não pode se curvar para essas coisas? Eles aprenderam das rãs. Porque afinal de contas, Deus não ordenou especificamente uma rã: você vai para o forno. Deus falou de uma forma geral para as rãs. Hans, você deve invadir as casas, em todos os lugares, inclusive os fornos. Cada rã pode pensar, ela vai, não eu. Por que que eu tenho que entrar no forno? Deixa ela entrar no forno. Eu não vou pro forno, eu vou pro quarto. Eu vou ficar no meio das comidas. Eu não vou entrar no forno. Deixa ele, vai entrar no forno. Mas tiveram as rãs que pensaram, não, eu vou fazer isso. Eu vou entrar no forno. Hananiah, Mishael e Azariah aprenderam daqui que quando existe um problema a ser resolvido, uma questão a ser resolvida, que envolve se colocar em perigo de vida, alguém precisa ser aquele que vai se colocar e que vai se jogar para poder santificar o nome de Deus. Quem vai ser? Pode ficar pensando outro. Hananiah, Mishael e Azariah pensaram assim como aquelas rãs pensaram que é nós que vamos entrar. Então, da mesma forma, também somos nós que vamos entrar no forno. E, por isso, a recompensa de ambos, tanto as rãs, como no Hananiah, Mishael e Azariah, foi que eles saíram vivos. Deus fez um milagre que ambos saíram vivos do forno. Porque, em ambos os casos, não precisavam ser eles especificamente. Eles escolheram entrar no forno. As rãs foram aquelas rãs que escolheram entrar no forno. Por isso receberam recompensa. Rav Shimon Schwab, conhecido como... tomava muito cuidado e dava uma importância muito grande para santificar o nome de Deus. O filho dele conta que em 1956, ele estava estudando na Yeshiva, Rav Chaim Berlin, Nova York, e veio visitar ele, o seu pai, que morava em Baltimore na época. Veio visitar, e ele então ficou junto com o Rav Hutner, que era o Rosh Yeshiva. Quando terminou, o filho foi acompanhar o pai, Rav Schwab, para o metrô em Manhattan, para ir embora. Quando estavam lá na estação, o filho viu que tinha umas moedas no chão. Qual a lei de moedas são encontradas no chão? Você não tem, não está dentro de uma carteira, não está dentro de alguma coisa que possa ser identificado quem é o dono. Você pode pegar. Essa é a lei. E ele pegou as moedas, pôs no bolso. E o pai falou para ele, não dá para fazer isso. Você vai agora devolver, afinal de contas essas moedas estavam caídas na frente da bilheteria. Você vai agora entrar e vai devolver na bilheteria essas moedas. Vamos até a bilheteria, vamos devolver. E eu faço questão de eu também estar junto com você, falou Rav Schwab, para colocar minha barba na frente do vidro, na janela, para verem que nós, judeus, não queremos o dinheiro de outras pessoas. Santificar o nome de Deus. E assim eles foram e devolveram o dinheiro. E ele então mostrou para o filho que tem um Be'er HaGolá nas leis de roubo. Rosh Hashanah Mishpat, capítulo 348, no item 5. Be'er HaGolá fala as seguintes palavras, muito incrível aqui. Vani kotev zot ledorot. Eu escrevo isso para as gerações. Sheraiti Rabim, eu vi muitas pessoas. Gedlu ve'eshiru min ta'ut she'itu ha'akum. Vi muitas pessoas que ficaram ricas de erros de outros povos. A pessoa se confundiu, deu o troco errado, não percebeu, faltou, né? Tudo que é tipo de enganos que beneficiaram aquele judeu. Essas pessoas não tiveram sucesso. Eles perderam as suas posses. E não deixaram bênção para os posteriores. Como está escrito no livro Sefer Hasidim. E muitos que santificaram o nome de Deus. E devolveram para o mesmo não judeu, eles devolveram o que foi dado por engano. Gadlu ve'eshiru
esses cresceram e ficaram ricos, veitzlichu, tiveram sucesso, veinichu yitram leolelehem, e deixaram as sobras dessa riqueza para as futuras gerações, para os seus filhos. Só vai no supermercado, recebeu o troco errado. Não é problema dele, ele deu o troco errado. Não é problema dele. Você agora tem uma chance de cumprir uma mitzvah, de santificar o nome de Deus. Você vai agora voltar e entregar para o caixa e falar: olha, foi dado por engano. Você santificou o nome de Deus. E sabe que hoje, mais do que nunca, nós precisamos santificar o nome de Deus. A maior arma que nós temos contra Ismael, que dizem, da forma deles, que eles santificam o nome de Deus, a melhor arma que nós temos contra isso é santificar o nome de Deus de fato. Mostrar para os povos que nós não somos o que dizem e o que vendem. Nós não somos isso que a mídia e que os árabes fazem de nós como os vilões, os terríveis, os cruéis. Não é verdade, muito pelo contrário. Nós somos pessoas honestas, nós somos pessoas boas, nós queremos paz. Outro detalhe na Parashá é a famosa passagem onde Deus fala para Moshe, quando você chegar perante o faraó, que Idaber Alechem parou Leimor, quando o faraó falar para vocês, dizendo Tenu Lachem Mofet, dêem para vocês um milagre, uma prova. Veamartá el Aaron, você vai dizer para Aaron, Kachet Matecha, pegue o seu cajado, Veashlech Lifnei Faró, e Hiletanin. Jogue o seu cajado e vai se transformar num rastejante, numa cobra. O que significa Tenu Lachem Mofet? Vem para vocês um milagre. Isso é para vocês. Apresentem um milagre. Quer dizer, apresentem para vocês um milagre. Isso é a Rem. Entre, para entender isso, uma história. Entre a guerra do Napoleão, as batalhas do Napoleão, e a Primeira Guerra Mundial, a Polônia estava sob domínio russo. E nesse período, muitos grupos se levantaram, grupos rebeldes, para tentar conseguir a independência da Polônia. Os judeus evitavam se meter com esses grupos, porque eles não precisavam de tzuras. Já, os judeus já tinham que levar a culpa de tudo que acontecia. Não precisavam agora também levar a culpa dos rebeldes. Então eles se afastavam desses rebeldes. Uma vez chegou um grupo rebelde na cidade de Radomsk. Entraram na casa de um judeu muito rico. E falaram para ele que ele precisa dar imediatamente muito dinheiro, comida, porque eles precisam comida para o grupo deles. E esse sujeito falou que ele não vai participar. Não tem nada a ver, não quer saber, com licença. Grupo de rebeldes. Eles pegaram o dono da casa, levaram com eles, e falaram para a mulher, para a esposa: olha, vamos levar ele, vamos julgar ele como um traidor do nosso grupo, e provavelmente ele vai ser condenado à morte. Ela entrou em desespero. Ela saiu correndo para o Rabbi Shlomo de Radomsk, reconhecido pelo seu livro Tiferet Shlomo. Foi falar com o Rebbe. O Rebbe, o marido foi sequestrado por esse grupo e agora vão matar ele. O Rebbe falou: calma, calma, fica tranquila. Você vai lá, você oferece o quanto dinheiro eles exigirem, você paga. E eles vão te devolver ele vivo. Ela foi, tentou marcar a reunião para conseguir falar com o chefe desse grupo. Até que finalmente conseguiu chegar a ele e falou que, por favor, solta meu marido. Ele falou: imagina, um sujeito assim, que se rebelou contra os rebeldes, não, nós vamos exigir uma fiança de 30 mil rublos. Muito dinheiro. Ela foi imediatamente para casa, eles eram ricos, pegou 30 mil rublos, levou, pagou, libertaram o seu marido. O marido perguntou e ela contou. Shlomo deu uma brachá para ela e falou que é para ela ir lá negociar e que vai conseguir. Esse sujeito foi falar com o Tiferet Shlomo, agradecer. Aí o Tiferet Shlomo falou para ele, quanto que exigiram por você? Falou, 30 mil rublos. 30 mil rublos, tudo isso? Eles vão te devolver todo esse dinheiro. Como assim vão devolver? Imagina. Rebeldes pegaram, confiscaram, roubaram. Não tem. Que devolução. A Norebe falou. Passou um tempo, a Rússia conseguiu pegar todo esse grupo. Prenderam todo esse grupo. E no caderninho estava lá escrito que receberam 30 mil rublos que estão em determinado pacote. Foi desse sujeito. Incrivelmente, talvez essa parte mais incrível da história, a Rússia deu e devolveu os 30 mil rublos para esse judeu. As pessoas ficaram encantadas. O Rebbe fez dois milagres seguidos assim. Que coisa mais incrível. O cara saiu vivo e ainda recebeu dinheiro de volta. E começaram as pessoas a falar para o Rebbe, Rebbe, você fez dois milagres. O Rebbe falou, não fala bobagem, não fiz nada. Fiz milagre nenhum, fiz nada. Não, você fez, não fiz nada, não sei de nada, não tem nada a ver comigo. Um dia, uma das pessoas próximas do Rebbe falou, Rebbe, o senhor sabe que no final das contas, o senhor fez aqui dois milagres. Por que o senhor fica negando? Disse Tiferet Shlomo, eu vou te contar uma coisa. Uma vez o Baal Shem Tov pediu para um aluno dele aceitar e ser rabino numa cidade. E esse aluno falou que não, de jeito nenhum. Ser rabino, eu vou ter que perder muito tempo com um monte de coisa. Não vou poder ficar estudando. Eu quero continuar estudando a Torá. E o Baal Shem Tov falou, mas eu estou te pedindo, por favor, vai ser... Não vou. E o Baal Shem Tov insistia, e esse aluno de jeito nenhum queria aceitar. Ele quer continuar estudando. Dado momento, o Baal Shem Tov falou para ele, para o aluno, tá bom, você venceu e você tem razão. Eu também não queria que você fosse rabino naquela cidade. Eu queria agora te testar. Eu queria ver até que ponto chega o seu amor ao estudo. Se mesmo... eu, teu mestre, estou pedindo para você ser rabino naquela cidade, se você vai aceitar ou não vai aceitar. E eu estou muito contente que você não aceitou. Esse era o meu teste. Diz Tiferet Shlomo da mesma forma. Quando Deus faz um milagre por intermédio de um de nós, de um tzadik, de um rebe, quem for, Deus, na realidade, está naquele momento nos testando para ver se nós vamos achar que isso é de Deus ou nós vamos achar que nós fizemos alguma coisa. É um teste. E por isso, quando as pessoas vêm para mim e falam, eu não quero de jeito nenhum ficar orgulhoso e pensar que fui eu. Tudo bem, foi por intermédio de mim. É verdade. Mas não fui eu que fiz, é Deus que fez. E Deus está me testando nesse momento para ver se eu vou achar que foi Ele ou achar que fui eu. E por isso que eu nego de todo jeito. O neto do Tiferet Shlomo, quando contou essa história, disse, é isso que está falando aqui a Torá na nossa Parashá. Deus fala para Moshe, o faraó vai chegar para vocês e vai falar para vocês, Tenu lachem mofet. Apresentem para vocês, lachem quer dizer para o seu nome, apresentem por vocês um milagre. Sabe por que o faraó vai pedir para vocês apresentarem um milagre por vocês? Porque o faraó sabe que o único jeito de vencer você, Moshe e Aharon, é se ele conseguir fazer com que vocês fiquem orgulhosos. Se vocês tiverem orgulho que vocês estão conseguindo fazer as coisas, ele sabe que Deus vai tirar poder, Deus vai tirar o cargo de Moshe e Aharon. Eles não vão poder mais seguir e redimir o povo. Por isso que o faraó vai falar para vocês, apresentem um milagre por vocês, eu quero ver como vocês são bons, vocês são milagreiros. Sabe o que, que Deus fala para Moshe e Aharon? Moshe e Aharon, naquele momento, vocês vão pegar o cajado e vocês vão jogar no chão. E ele vai se transformar numa cobra. Para lembrar vocês daquela cobra que foi para Havá e para Adão e mandou eles comerem do fruto proibido. Por quê? O que, que foi que a cobra vendeu para eles? Vocês vão comer dessa fruta, vihitem kelokim, e vocês vão ser como Deus. Cuidado! É isso que o faraó está querendo fazer com vocês. O faraó nesse momento está querendo que vocês façam um milagre para vocês acharem que vocês são deuses. E aí, ele vai vencer vocês. Porque vocês vão ficar orgulhosos e acabou tudo. Tomem cuidado. Tenulachem mofet. Saiba quando acontece um milagre. Mesmo que Deus faz milagres por intermédio da natureza. E Deus faz milagre por intermédio de pessoas que ajudam as coisas acontecerem, direcionam para as coisas acontecerem. Tome cuidado. Esse direcionamento é apenas um direcionamento. Deus é que está fazendo um milagre. Cuidado para não ficar orgulhoso com o milagre.